Olá pessoal, boa noite para todo mundo. Hoje é 21 de fevereiro. Hoje é um boa noite especial de carnaval, como a gente falou. Claro que a gente vai comentar vários temas aí, mas tem umas surpresas, tem uns vídeos legais e tem, obviamente, Alex Sonic cantando marchinha aqui para vocês. Bom, vou trazer aqui alguns dos outros temas que a gente vai conversar, que são as novidades do caso Adriano da Nóbrega. Por uma reportagem da Veja, o fim oficial da greve dos petroleiros. A gente vai dizer o que que ficou acertado e o que que ainda vai ser definido. Novidades também do Ceará, onde há uma crise com a polícia, entre polícia militar e Estado. Situação muito crítica lá. E a gente vai discutir aqui algumas ideias também de artigos que estão no site do Brasil 247 e o carnaval do Fora Bolsonaro. Agora vamos abrir a câmera aqui para mostrar os comentaristas. Estou aqui com o Alex Sonic. Tudo bem, Alex? Boa noite.
Olá, boa noite a todos.
E um petroleiro da FUP, opa! Paulo
Olha
Moreira
aí, olha
Leite, tudo bem?
aí, hein?
O Paulo veio fantasiado de petroleiro hoje, em homenagem à greve. Muito bom, Paulo. Essa jaqueta é muito bonita, né? Você vê que quando
Muito bonita.
o Lula vai dar apoio aos petroleiros, ele vai lá, veste uma jaqueta, pronto. Uma foto que significa muita coisa, né? Mas realmente é um agasalho muito legal. Boa noite para todo mundo que tá aqui no bate-papo já. Vai chegando mais gente. E a gente vai conversando aqui ao longo da live, ok? Vamos começar então pelo que trouxe a revista Veja sobre o caso Adriano da Nóbrega, e eu vou passar aqui para o Alex, que está por dentro de todos os detalhes. A gente deu alguns recortes também lá no site do Brasil 247, por exemplo, o caso envolvendo o Witzel, né? A viúva já tinha trazido o nome do Witzel, dizendo que o Adriano havia dito para ela que sabia que ia morrer como queima de arquivo numa operação do Witzel, né? Do governador do Rio. Hoje ela trouxe uma nova informação na versão dela na reportagem da Veja. E o outro fato é o Bolsonaro com uma foto junto com o fazendeiro que escondeu o Adriano. E ainda a Polícia Militar da Bahia, né? Fala aí, Alex.
É uma reportagem bombástica. Essa informação, Gisele, da mulher do Adriano da Nóbrega, ela fez essa declaração 8 dias antes da morte do Adriano, que ele seria executado pelo governador Vício por queima de arquivo, e aí ela sumiu. Ela está escondida.
Até hoje.
E essa reportagem foi feita com parentes, amigos da família do Adriano da Nóbrega. E a história, segundo essa reportagem, começa na campanha de governador de Witzel, em 2018, quando Adriano da Nóbrega, que era ligado à família Bolsonaro, contribui com 2 milhões de reais para a campanha do Witzel. É muito dinheiro,
Em
mas
dinheiro, né?
é em dinheiro vivo e tal. E ele contou essa história para a mulher, a Júlia Lotufo. Ele contou para a mulher dele que tinha dado 2 milhões para a campanha do Witzel e contou, inclusive, para quem te entrega o dinheiro, dinheiro vivo. Bem, ele achava que dando essa grana ele estaria protegido. Mas, para surpresa dele, em janeiro de 2019, logo que o Witzel assumiu, o Ministério Público acusou o Adriano de chefiar o escritório do crime e deu a sua ordem de prisão. Daí que ele começou a fugir, em janeiro de 2019. Durante a sua fuga, ele fez contato ali com o círculo de amizades dele, perguntando, estranhando isso, né? Mas por que que ele me persegue se eu dei o dinheiro? A resposta que ele obteve foi o seguinte: que ele estava usando pelo visto como troféu. A declaração, entre aspas, de um personagem que a Veja não revela quem é, diz o seguinte: Adriano percebeu que o governador queria, por meio dele, colar o selo de bandidagem na testa de Bolsonaro. Bem, então Adriano começa a fuga e vai para a Bahia, para a fazenda do Leandro Abreu Guimarães. E aí entra o Bolsonaro na história, porque esse Leandro Abreu Guimarães é muito ligado ao Bolsonaro. Tem foto dele com
A
Bolsonaro.
gente tem aí a selfie dos dois? Não. Ah, peraí, acho que eu vou passar aqui e já, a gente já mostra.
Ele então se refugia na fazenda, do Leandro, ele, a mulher e a filha mais velha, aquela que trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro. Bem, na costa do Sauípe, ele vinha e voltava, ele se hospedava na fazenda, andava pela Bahia, etc. Certa vez, ele estando na costa do Sauípe, foi cercado pela polícia e conseguiu escapar ao cerco policial. Diante disso, ele pediu ajuda ao Leandro para mandar sua mulher e a filha para o Rio de Janeiro. E aí é que é contada a história de como a polícia ficou sabendo onde Adriano estava. Então, Leandro resolveu ajudar o Adriano e escalou um sujeito chamado José Alves de Macedo Neto, o Zezinho, para ser o motorista, para levar o Adriano, a filha e a mulher para o Rio de Janeiro. Esse motorista era empregado do Gilcinho da Dedé, que é o tal vereador do PSL, dono do sítio onde Adriano acabou sendo morto. Bem, durante essa viagem, o carro do Zezinho foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal. E ele acabou contando que ele estava a serviço do Leandro. Então a polícia descobriu que o Adriano estava na fazenda. Porém, quando a polícia foi até a fazenda, o Adriano não estava, porque ele estava no sítio. E aí entra no rolo, quer dizer, a acusação, né, sobra para a polícia baiana, porque a versão oficial até agora era que o fazendeiro, sob ameaça de morte do Adriano, tinha levado ele para esconderijo no sítio. Mas os parentes do fazendeiro contam que ele entregou o esconderijo para a polícia baiana sob tortura. É a acusação dos parentes do Adriano da Nóbrega. Então, Bolsonaro, segundo essa reportagem, protegeu o bandido durante a sua fuga. Porque esses dois, tanto fazendeiro como Gilcino Dedé, são pessoas ligadas a Bolsonaro. O Witzel é que teria sido o mandante, teria sido o mandante. O Witzel teria recebido essa propina, propina, quer dizer, era um dinheiro para a campanha, mas com a qual Adriano esperava estar protegido. E a polícia baiana também entra nessa história acusada de praticar tortura contra o fazendeiro. Então, a história ganha muitos contornos. Não é uma história final ainda, não se sabe se essa versão é a verdadeira. É mais uma versão. Claro, é mais uma versão. A mulher do Adriano continua escondida, foragida, porque ela se sente ameaçada. E agora vamos ver as consequências disso. Como é que vai reagir o governador Witzel, como é que vai reagir o Bolsonaro, mas enfim, essa reportagem, com essa versão, coloca na história o Bolsonaro como protetor do foragido, o Witzel como mandante, a polícia baiana como tendo praticado tortura contra o fazendeiro.
O Vitor, aliás, negou, disse que vai processar a viúva. Paulo, você entrevistou hoje, junto com o Cláudio do canal Resistentes, a professora Jaqueline Muniz, da UF, Federal Fluminense, que é uma grande especialista em segurança pública e entende muito do funcionamento das milícias no Rio de Janeiro, né? O que ela falou sobre o caso Adriano?
Olha, ela não entrou em nenhuma questão específica, porque nós estamos, ela queria conversar mais a respeito do que está acontecendo com as milícias, o significado das milícias, né? Que é assim, a gente chama de milícias aquilo que é, na verdade, a terceirização da polícia,
Nossa, como fica bonita
né?
sua jaqueta no
Fica
vídeo,
bem,
né?
né? Olha só, ó, que bonito. Ó.
Desculpa.
Não é à toa que os caras, né? O pessoal da FUP gosta, né? Eu gosto de usar, ganhei de presente uma vez, né? Não, a discussão aí, eu acho que é uma discussão desse caso que tem que ser feita, é que a investigação está todo mundo na mão de alguém que tem algum interesse, alguma história para contar. É evidente que o Bolsonaro adora essa história do Witzel. Para o Bolsonaro é o que mais interessa, né? Para a viúva do Adriano, neste momento, culpar o Witzel também é o que mais interessa, né? Porque assim, vamos dizer assim, ela é uma vacina, ela se protege, né? Ela acusa e se protege, né? Porque todo o histórico que ela tem, toda a aproximação que o Adriano tem, ela é com o Bolsonaro. Ou seja, quem se beneficia nessa história, no fim das contas, é o Bolsonaro. Então, eu vou dizer assim, a gente não tem nem condição de dizer que é verdade ou que é mentira. É uma história que, como pelo baixo relato do Alex, para ver que ela é encadeada, os fatos se encadeiam, não quer dizer nem que ele seja verdadeiro, nem que seja apenas esse. Realmente, assim, é preciso investigar mais. Né? Agora, claramente, está se pintando, assim como no caso das fake news, né? No caso da morte do Adriano, né? Está se construindo uma versão que é boa para o Bolsonaro. Né? Então, vamos dizer assim, vamos notando aí que é isso que dá para dizer agora. Vamos ver quem fala mais, quem investiga mais, quem consegue ter mais informações a esse respeito. Agora, voltando ao que diz a Jaqueline Muniz, quer dizer, é o seguinte, toda a dúvida agora, como ela diz, é quem vai fazer a faxina. É evidente que nós estamos assim, esse crime, né? Essa morte, deixa muito rastro, deixa muita sujeira, deixa muito indício. Quem vai limpar isso? Essa é a pergunta.
E o pessoal está desconfiado aqui mesmo sobre a versão da Veja, enfim, pisando em ovos aí, né? A Laurita, por exemplo, diz, segundo a reportagem bombástica da Veja sobre Adriano, aí tem. Tem o comentário do Botafogo, que diz, essa história é para tirar o foco do Bolsonaro. Tem um comentário aqui da Uliane Ribeiro, que diz, uau, muito boa a narração do caso sendo feita pelo Alex. Chacal Siqueira manda um superchat dizendo, impeachment de Witzel e Bolsonaro, viva PT e Lula lá. Marco Viz diz, gostei da fantasia, Alex. O Alex vem assim todo dia, né? Você tá zoando com a cara dele aqui. O Alex é a figura de chapéu e óculos, assim, sempre.
Mas gravata não é todo dia.
Ah, é verdade, a gravata é
porque hoje
novidade.
Tá frio, só por isso.
A gravata esquenta.
Não, porque essa camisa não tem o último botão.
Ah.
E a gravata segura, então, o colarinho.
Aí o motivo da gravata. O João Luiz Santana diz, camiseta bonita sua, Gisele, como adquirir? Vou te passar o contato do Ruth, que é o cara lá do Paraná. De Porto Alegre, na verdade, que faz as camisetas. Gorete Lopes, o Paulo está muito bem de petroleiro e a Gisele está linda com essa blusa do 247. É claro, o Sonic está elegantérrimo, diz a Gorete aqui. Então vocês estão muito bem humorados hoje. E deixa eu pegar aqui o e-mail do Rude, que é esse aqui: Rude, R-U-D-I, semente, @gmail.com. É isso aí, rudesemente, tudo junto, @gmail.com. Você manda um e-mail para ele lá e encomenda uma camiseta, tem vários tamanhos, preta, vermelha, ele tem até polo. É legal, ele vendia nos eventos ano passado. A Ana T mandou um superchat aqui dizendo, essa história lembra o coiteiro que, sob tortura das patrulhas, misto de polícia e milícia, entregou onde estava o bando de Lampião. Porém, o Lampião era alguém antissistema, o Adriano não. Pois é. Novidades aqui do caso do Ceará, então. Hoje, saiu a notícia de que o pessoal que estava lá na cena onde o senador Cid Gomes foi baleado, os policiais que estavam ali amotinados no batalhão, alteraram a cena do crime, né? Eles varreram, procuraram balas no chão. Ou seja, já tentando não se comprometer com o que aconteceu. E tem também um vídeo que saiu de policiais incendiando o carro de uma mulher, a gente até tem esse vídeo aí. Ela disse que o motivo foi ela ter criticado a greve da PM nas redes sociais, e isso aconteceu no Crato. Teve até um policial preso por conta desse caso. Vamos passar o vídeo aí, que ele é bem curtinho. O vídeo não tem som mesmo, tá, gente? Porque era de câmera de segurança e depois colocaram uma imagem no final do carro pegando fogo. Isso foi bem grave e eu vou trazer aqui uma reflexão da jornalista Helena Chagas, que publicou um artigo no 247 hoje, dizendo que esse episódio do Ceará, que pode se estender a outros estados, mostra que o país começa a entrar perigosamente naquele ponto em que se transforma em estado policial. Enaltecidos pelo poder federal, ganhando a cada dia mais favores e benesses, os militares abriram o caminho da supervalorização para as forças de segurança. PMs se sentem fortalecidos por Bolsonaro para fazer greves e encarar a briga com os governadores dos estados, aqueles que, em tese, deveriam ser seus comandantes. A Gleisi, presidente do PT, também colocou a culpa no Bolsonaro. E ontem eu tinha trazido aqui a declaração do Ciro Gomes, né? Irmão do Cid, que também fez uma frase, fez uma fala forte, dizendo: Bolsonaro, você tem tudo a ver com o que está acontecendo no Ceará. Paulo, o que você acha sobre essa reflexão da Helena?
Eu acho que ela é muito importante. E ela se combina, ela conversa com uma reflexão da Jaqueline Muniz na entrevista de hoje. Que a Jaqueline Muniz, ela tem uma visão, ela participou de todos os debates sobre segurança pública importantes durante a democratização. Desde os tempos do Fernando Henrique, nos tempos do Lula e da Dilma, discussão o que fazer com a polícia, regras com a polícia. E o que, que ela diz? Que é um ponto comum. O poder civil, ele abriu mão de exercer a sua soberania sobre a polícia. Ele sempre demonstrou assim, ou queria um favor da polícia, ou ele tinha medo da polícia, ou ele queria, e ele jamais exerceu o poder de ele organizar e estabelecer os deveres para a polícia, as obrigações da polícia, os limites para a ação policial. E nós temos uma história que jamais assim ele enquadrou a força policial numa legislação, em regras determinadas que tivesse ter seguidas. Pelo contrário, ele liberou. Ele, como que se ele tivesse assim, ora ele quisesse assim, usar a polícia para uma demonstração de força qualquer, ora usar como porta de um curral eleitoral, ora para uma troca de favores, e sempre, e que a polícia, ela explicou muito bem, a polícia ela não é assim, boba. Se você é como um cachorro, se você vai alimentando um cachorro e você não ensina regras para o cachorro, um dia você dá um pedaço de carne, ele gosta, outro dia você morre sem o braço, ele come com a mão. É isso que ele está fazendo com o sistema democrático. Isso é que o sistema policial está fazendo. Vai junto, você tem as milícias, que são uma privatização selvagem da polícia, né? E você tem na cúpula da polícia uma forma de privatização mais elegante. Os oficiais, eles montam empresas de segurança pública, eles prestam serviço, e no pé você tem a milícia. É a mesma atividade. A polícia, assim, ela está lá, assim, como é o ponto de partida para outras atividades. E é isso que está, bem, nessa situação de anarquia, nessa situação assim, você tem nesse momento uma liderança, um político, que é o Bolsonaro, que fala com os de baixo: vamos fazer, eu vou defender você. E por isso ele estimula isso que está acontecendo. Esse cara, que é uma ordem desorganizada, uma ordem sem ordem, uma ordem que, na verdade, cada um trabalha por si, existem pequenos grupos, várias milícias, que você pode chamar como você quiser, né? E que elas, assim, elas atendem aquela população mais carente, menos protegida dos brasileiros, aqueles que precisam de hoje porque já não teve para ontem, né? Precisa da luz hoje, precisa da comida para hoje, já tá sempre, não consegue ter nenhum projeto, muito menos uma esperança. E ela diz, isso é uma coisa que ela fala que é importante, o que diferencia este governo com o período Lula é que o Lula foi capaz de dar esperança. Então as pessoas conseguiam aguardar. Agora as pessoas não aguardam mais. Ninguém aguarda mais, e isso gera esse caldo que nós estamos vendo no Brasil de hoje, que é isso que a gente vê, né? O absurdo, né? Em Fortaleza, policiais dando tiro, né? Mascarados, não sabe que são policiais, né? Enfim.
Alex, o que você acha?
Eu acho que é o seguinte, está havendo uma contaminação evidente das milícias nas PMs. Isso é muito perigoso, porque esses milicianos / PMs, não se sabe em que momento são milicianos e em que momento são PMs, não respondem ao comando do governador, respondem ao comando do Bolsonaro. A Helena Chagas tem toda a razão, isso é muito parecido com as falanges fascistas. E elas é que provocaram esse caos no Ceará. O Ciro Gomes deu mais uma entrevista hoje, dizendo que aquilo foi um ato contra a família dele, o Ciro, o irmão dele, etc., por parte do Bolsonaro. É uma maneira do Bolsonaro interferir nos governos estaduais. e nos governos estaduais petistas, nos governos estaduais de oposição. Então, é um cenário muito perigoso, porque não há como conter essa contaminação das polícias militares, e no estado do Nordeste, elas estão a serviço do governo federal. E o que o governo federal quer é enfraquecer os governadores do PT, é provocar o caos nos estados para responder ao caos com medidas de exceção. A primeira medida de exceção é essa, do GLO, já é uma medida de exceção. Não é uma medida regular, porque o exército passa a policiar as ruas. E isso pode ser apenas o início da militarização nos estados. Já assistimos à militarização do governo federal, com os generais em todos os postos, e ministérios muito importantes. E esse acontecimento no Ceará revela essa face, essa militarização, essa submissão, essa infiltração nas PMs estaduais, que passam a não obedecer às ordens do governo ao qual pertencem, e sim passam a executar ordens diretas ou indiretas do governo Bolsonaro. E isso, claro, contribui para criar um clima de Estado policial.
Exatamente. Esse ponto sobre se criar o caos para depois reprimir é muito importante, né? Porque o GLO está ali para garantir 2.500 soldados, estão indo para lá, é para garantir a ordem, a tranquilidade para a sociedade, e com isso pode vir muita violência.
Agora, tem um ponto aí que a gente precisa reconhecer uma coisa. Quando um senador toma dois tiros, é complicado você não achar que tem que ter uma intervenção de fora. É complicado.
Até porque a polícia, em parte, está em greve.
A própria polícia está em greve. Sim. A própria polícia atirou. É evidente que ali foram pessoas da polícia atirando. Ou seja, o caos assim está chegando a esse ponto que você fala, bem, uma intervenção pontual pode ser a única saída. Até porque ela é prevista.
Acho que você tem razão, e nem acho que não teria que acontecer. Mas a questão é que esse é um caminho para a repressão.
Não, vou dizer assim, o outro caminho seria assim, você ter um governo com disposição para rediscutir, reorganizar a polícia, abrir uma discussão no aparelho policial, porque nem todos os policiais pensam do mesmo jeito, nem todos os policiais querem tudo isso. Não é essa visão que a gente costuma ter, ela é simplificadora, né? Para realmente dar dignidade à missão policial. Porque hoje a missão policial, ela está degradada. Milícia e PM, nos lugares onde tem milícia, se confundem. Não é que existe a milícia, é a mesma coisa. Assim como em cima, nos lugares onde você tem uma cúpula que presta serviços, se confunde também. A questão é saber se você consegue, se um governo tem essa disposição, se tem uma vontade política de fazer um debate que o Brasil não pode escapar.
Já que a polícia tem mais influência sobre ele do que ele
pois
sobre
é,
ela.
Né? Pois é. É, quer dizer, o governo perdeu o controle sobre a polícia, ele tem que recuperar esse controle. Como que ele recupera? Sim, propondo.
Inclusive, o que a Jaqueline também fala é que não existe Estado paralelo, né? É Estado paralelo que ela disse que não. Que não,
eu não vi,
que
isso,
é
mas até.
Que é tudo uma coisa só. É tudo
coisa,
junto.
Tudo mesma coisa.
Ana Helena Lustosa diz aqui: 51 mortes em 48 horas no Ceará. Que é algo assim, muito acima do que normalmente é registrado. Que já é muito alto, né? Porque eu lembro quando eu vi o número de 24 horas, que era assim: a média é 6 e agora tá 26.
Exatamente.
Algo assim. A média ser 6 é algo assustador, né? E tá aqui num caos muito grande o estado do Ceará. Norma Jenner Rosas diz: o carnaval no Recife já está bombando, quero essa força, esse entusiasmo no Fora Bozo. Tudo indica que será uma avalanche, tomara, acho que o povo começa a reagir. Abraços, amigos do 247. Urias Oliveira: Gisele, avisa o Léo Atushi que o Léo ao Quadrado hoje foi fantástico, recomendo que todos assistam, muito bom. Silmara de Andrade: quero ver o sapato de sambista do Alex Sonic. Estão top, Gisele e a Bela. Ó, você não vai ver o sapato do Alex, mas você vai ver o Alex cantar a marchinha hoje. Então fica aí até o final que vocês vão ver. Não faltou ninguém aqui. Greve dos petroleiros. Hoje, oficialmente, a greve chegou ao fim com um anúncio do ministro Ives Gandra Martins Filho, do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então ele deu uma rápida entrevista à imprensa e disse o que ficou acertado entre Petrobras e Sindicato dos petroleiros. A greve durou 20 dias e o que ficou acertado foi o seguinte: metade dos dias parados vai ser descontada dos trabalhadores. A outra metade dos dias terá de ser compensada. Vão ter que trabalhar para repor. A multa aplicada aos sindicatos foi reduzida de 58 milhões e meio para 2 milhões e meio, 2,47. A Petrobras vai suspender a aplicação da nova tabela de turnos, que passará a ser feita pelos trabalhadores. E na próxima quinta-feira, dia 27, vai ter uma reunião para discutir as demissões da Araucária Nitrogenados, ANSA, subsidiária da Petrobras, que isso envolve a fábrica da Fafem, né, que o ministro Ives Gandra vai intermediar. Paulo, esses primeiros tópicos que eu li aqui dão uma impressão ruim, né?
Olha, não é uma... Evidentemente, não é uma situação fácil essa greve, né? O saldo, por enquanto, o fundamental que era a preservação dos empregos da Fafem. As demissões estão em suspenso, portanto, isso é um ponto importante. Não é, se a greve tinha um objetivo, ela está ali conseguindo esse objetivo e tem uma suspensão. Tem que ver o resto que vai ser a negociação. O que vai ser negociado, o que vai se conseguir. Agora, é evidente que nós estamos num quadro em que foi uma greve que foi mais isolada do que ela deveria. Faltou apoio de centrais sindicais, faltou apoio de outras organizações do movimento operário. Os trabalhadores da Petrobras ficaram literalmente sozinhos e solitários. Havia momentos em que a direção da greve estava trancada numa sala na sede da Petrobras. E assim, olha, ou seja, então é uma greve que merece uma homenagem, é um espírito de luta que tem que ser comemorado. Agora, tem que também ser pesado, refletido sobre a ausência de uma solidariedade maior. Porque uma greve que envolve uma empresa desse tamanho, uma categoria com esse valor, esse peso social e político tão grande, não pode ficar assim tão solitária como ficou.
Alex?
Não, acho que é muito difícil fazer uma greve na conjuntura atual, né? Conjuntura econômica horrorosa, né? De desemprego. E a conjuntura política. Então, eles conseguiram durante 20 dias mostrar sua força. Eu acho que foi uma demonstração de força, demonstração de união, demonstração de que eles podem fazer. É claro que essa negociação tem pontos muito desfavoráveis, mas diante do quadro de repressão e de economia desaquecida, de economia indo para trás, eu acho que foi uma demonstração importante. O que faltou, talvez, foi, não sei, uma liderança, né? Eu não vi surgir uma liderança dessa greve, né? A gente lembra das greves do Lula, né? O Lula surgiu como grande líder. E essa greve, me pareceu, posso estar enganado, não havia alguém a comandar, né?
Tinha alguns.
Pois é, não, é isso que eu estou falando. Não havia o líder, entendeu? Como era o Lula, por exemplo. Bom, enfim, mas são outros tempos, não é sempre que vai se repetir o que fez o Lula nos sindicatos metalúrgicos. Porém, eu acho que foi uma demonstração importante de força, quer dizer, eles conseguiram parar 20 mil funcionários de 60 mil. Foi muito importante e conseguiram também não afetar a distribuição, quer dizer, eu acho que teve pontos muito favoráveis aos petroleiros e foi só, né, o início, né, o início de uma manifestação. Mas eu acho que não foi uma derrota, não. Não foi uma derrota dos petroleiros, não. Ao contrário, foi uma demonstração de que eles podem fazer e podem defender os seus princípios e nem sempre se alcança todos os objetivos da primeira vez, não é? Temos que considerar isso.
É, e tem essa reunião de quinta-feira que é bem importante, que é a causa do início dessa paralisação. Que eles tinham acordado com a Petrobras que não haveria demissões em massa com a venda das subsidiárias. E a Petrobras já demitiu mais de 1.000 funcionários lá na fábrica da Fafem. Então eles acusaram a empresa de quebrar o acordo. E aí entraram em greve. Então a Petrobras estava sendo injusta aí no acordo.
E eles conseguiram uma vitória simbólica, mas importante. Depois de dizer que a greve era absolutamente ilegal, o presidente do TST voltou atrás e admitiu rever. Isso chegou a provocar críticas, inclusive, no estado de São Paulo, o que é um elemento, um dado importante, ou seja, eles provocaram uma contradição, uma mudança de opinião, isso é uma demonstração de força. Na situação realmente difícil que eles se encontram, isso assim é um dado a ser considerado, a ser pesado, quando se fala dessa greve, né?
Fátima Oliveira mandou um superchat aqui dizendo: o Aqui a Santarém mostrou um vídeo em que um ex-deputado pagava as mulheres que estavam no motim lá no, em Sobral, ela tá dizendo, né? E aí eu separei o vídeo aqui, pegando agora, olhando a mensagem dela, e a informação é a seguinte: deputados da base governista lá no Ceará estão acusando o ex-deputado federal Cabo Sabino de dar dinheiro para as mulheres dos militares do movimento que pararam a parte da polícia militar, e os parlamentares estão divulgando esse vídeo. Tim Gomes, que é do PDT, anunciou a denúncia na tribuna na Assembleia Legislativa. Então, só para vocês verem o vídeo que está circulando, vamos passar aí. Fala, Alex, então.
Não, é o seguinte, o que os grevistas, os amotinados, os PMs do Ceará estão querendo agora é anistia. Eles querem sair dessa greve totalmente inocentados. E é isso que o governador Camilo Santana não quer, e nem também os demais governadores, porque o que acontece no estado reflete no outro. Por exemplo, a decisão do governador de Minas de dar um aumento de 40% a PM, ninguém é contra aumento de salário. Eu acho que os PMs, os policiais, exercem uma profissão muito perigosa. Você enfrentar bandido, enfrentar bala, é realmente terrível, né? Tem que ser bem pagos. Porém, quando o governador do estado dá um aumento repentino, de uma vez só, de 40%, não é repentino, até 2022, 40%, os policiais dos outros estados vão querer um aumento igual. E dificilmente alguma empresa, algum estado dá um aumento dessa maneira, né? O aumento no estado do Ceará, que provocou essa greve, foi de 2,5%. Mas, enfim, atitudes extremadas de um lado ou do outro provocam reações também extremadas. Então, nesse momento, a questão que se discute é: como terminará essa greve? Os policiais militares serão anistiados, não serão anistiados? Qual será a punição? Quais serão as punições a esses policiais?
E se eles forem anistiados, aí é um estímulo para que grupos como esses.
Essa discussão só vai poder terminar, eu acho, se houver. Claro que pode haver, como sempre há, uma capitulação, né? Os governadores não querem que a greve termine, os soldados da PM também já não querem mais continuar, então assim, então todo mundo faz um grande acordão e termina. Que vai ser uma pena, porque depois de um desastre como esse, uma agressão a um senador, vamos ver assim aquele tiro entrou no pulmão. Peraí, quer dizer, o cara atirou para acertar no pulmão e não matar, ou foi o cara tava de porre e errou a mão? Quer dizer, que foi? É um crime muito grave. Chegou-se a esse ponto, um crime muito grave, com a liderança de uma cidade. Entendeu? Sei lá. Ou seja, bem, se chegou nessa cidade, quando você sai assim, fazendo um acordão, ou você sai, que eu acho que é, fazendo, debatendo uma discussão, que o país nunca debateu direito, nunca fez direito, que é
o lugar para colocar a força policial, como a democracia mantém a soberania sobre a força. Até agora ela manteve uma relação de cumplicidade, de toma lá da cá, e foi enganada e foi sendo engolida. Como a gente vê, o governador da Bahia foi engolido pela PM da Bahia. Ele é acusado pela PM da Bahia hoje, né? E a gente está vendo em Minas, o governador de Minas, o que ele teve que fazer? Dá 41%, que era para não inviabilizar o estado dele. Os que não dão, corre o risco. Ou seja, é essa situação que a gente tem. Acima de tudo, é um estado que não tem uma política de segurança, o que abre caminho para a intervenção demagógica, selvagem e responsável de um presidente como Bolsonaro, que de cima da presidência, ele estimula a baderna.
Eu vou indicar para vocês um artigo da Tereza Cruvinel, que eu não sei se vai dar tempo da gente comentar, ou então a gente comenta rapidinho. A gente tem um print aí dele, que ela diz o seguinte: a turma do capital financeiro já teme que, com tanta beligerância, não haverá reformas, nem ajuste fiscal, nem crescimento, nem segurança para investidores. E todos sabem que Bolsonaro não vai mudar. Ele é o que é e ninguém pode dizer que não sabia. Ele veio para tumultuar, não para harmonizar. Eu indico que esse texto está muito bom. Alex, o que você acha sobre essa percepção, né, essa sondagem que a Helena, que a Tereza fez e escreveu, sobre um certo pé no chão da elite agora, depois de tantos ataques do Bolsonaro e recentemente também do Paulo Guedes, né? E esse da Patrícia Campos Mello foi muito assustador, inclusive para a imprensa, né?
Eu acho que é consenso mundial de que nenhuma economia cresce num clima de instabilidade política, que é o que acontece desde a posse do Bolsonaro. Ele só criou confronto, Então, num ambiente como esse, não há confiança no presidente, não há confiança nos investidores. E quando o PIB cresce, quando todos trabalham, né, o que é o PIB? O PIB é construído por todos nós, por todos os trabalhadores. Quando os trabalhadores sabem que tem um governo que podem confiar, um governo que oferece perspectivas de futuro, eles trabalham de outra maneira. No ambiente que o Bolsonaro criou de medo, num ambiente de discórdia, num ambiente de uns contra os outros, não há como a economia crescer. Não há como a economia crescer por meio de reforma previdenciária, e essas reformas que eles querem fazer agora, reforma tributária, ainda que façam a reforma tributária, ainda que façam a reforma administrativa, ainda assim não há como um país crescer nessas condições. Um país com um presidente como esse não cresce, e a elite, depois de um ano, não é? Depois de um ano, já está percebendo isso. Tanto é que há esses atritos todos no governo. O Bolsonaro agora está cobrando do Paulo Guedes crescimento de 2%. Né? O Paulo Guedes, que começou esse governo com superpoderes, como tendo superpoderes, não conseguiu entregar absolutamente nada para a economia brasileira. Então, é o seguinte, o Congresso agora está empenhado nessas reformas. Eu não acho que essas reformas, mesmo se realizadas, vão trazer alguma prosperidade.
Paulo, como é que você vê essa reflexão da Tereza?
Olha, eu acho correto, porque ela diz que a elite brasileira está tomando consciência, né, de quem é o Bolsonaro. Né? Talvez ela não soubesse, talvez ela não quisesse enxergar, né? Talvez a vontade de impedir a retomada de um crescimento com distribuição de renda, com defesa da soberania, naquele modelo lá que o Haddad representava, aquela continuidade que o Haddad ia trazer de volta, tenha cegado, né? A elite em 2018 e até recentemente. A questão é que ela até agora não produziu uma liderança nesse ponto. Ela está ensaiando, a gente vê os balões de ensaios por aí, não vou ficar falando deles, mas todos nós sabemos, né? Balões de centro-direita, centro-esquerda, que não sei o que, progressistas, preocupados com a desigualdade, a gente sabe o que, que é, para tentar dar uma resposta a isso. Agora, tem um problema. O Bolsonaro, o Congresso, estão comprometidos com reformas que essa elite sempre pediu.
reforma administrativa para acabar com a estabilidade no emprego, reforma, já fez a reforma da Previdência, reforma do Banco Central, que vai acabar com o Banco Central como uma instituição pública para virar um joguete nas mãos do mercado financeiro. Tudo isso ele te apoia desesperadamente. Então, enquanto ele tiver isso para entregar, enquanto o Paulo Guedes tiver essa perspectiva para entregar, ele não vai ser um cheque sem fundo. Eu acho que vão fechar o nariz. Por quê? Porque aí estão os interesses. Infelizmente, os interesses dessa camada que hoje comanda o Brasil, ultra minoritária do ponto de vista social, com nenhuma representatividade do ponto de vista político, mas extremamente poderosa do ponto de vista financeiro, e a partir daí com uma grande capacidade de projetar seus interesses sobre uma parcela infinitamente maior de brasileiros, ela não vai abrir mão, porque é onde ela está no jogo. Imagina se agora a chamada independência do Banco Central, entrega do Banco Central ao mercado, isso não tem preço. Estava na economia mundial, isso não tem preço. Né? A reforma tributária que consolida essa distribuição de renda pérfida, perversa que nós possuímos, né? E que vai apenas resolver alguns problemas burocráticos, mas não vai alterar em nada, né, a distribuição de renda do país, quando hoje o mundo inteiro tem, existe consenso no mundo inteiro que há o imposto de renda, as alíquotas do imposto de renda, aquilo que os ricos pagam, aquilo que os pobres deixam de pagar, é um elemento essencial para você distribuir renda. Isso vai se enterrar. Ou seja, então tem todo um conjunto de promessas que o governo faz para essa elite, que essa elite, por enquanto, ela está achando que vale a pena. Está achando que... E se der tudo errado, ela tem o Luciano Huck. Não é? Vamos dizer assim. No fundo, eu acho que essa é a aposta. Mantém esse cidadão segura, ela não está... Ela xinga, ela... esperneia, né? Mas ela está lá porque ela está sendo comprada, né, por esses grandes interesses econômicos. E quando der tudo errado, eles chamam o Hulk, que é a continuidade desse projeto. Nada mais é do que isso.
E bem mais limpinho, porque não vai ficar xingando.
Claro, repórter, imagina, então. Vai dizer que fala de pobre, nossa.
É. Josilda Lima, quantos professores... quando professores tiveram 40% de reajuste? Os professores também são essenciais para a sociedade. O governo de Minas está nas mãos dos policiais milicianos? Ela pergunta. José Ailton diz: adorei o colega estar vestido com o uniforme dos petroleiros. Espero que ele vista também o uniforme de carteiro. Fica aqui a cobrança, Paulo. Se os carteiros entrarem em greve.
Gosto muito dos carteiros, gosto do correio. Aqui também
gosta da jaqueta do
Gosta da jaqueta? Eu não tenho, né? Mas, pô, né? Eu gosto mesmo.
Vamos ter que providenciar. Mesmo. Regina Bazanella. Por que não? Por que os policiais podem ser anistiados e os petroleiros não? Não foram anistiados ainda. Eles querem, né? Eu disse ainda, não, mas olha,
veja só. É uma pergunta que reflete a injustiça da sociedade brasileira.
Sim, exato.
Mas é o seguinte. A polícia tem, isso é uma coisa que a gente precisa compreender, a polícia tem um poder de chantagem sobre as autoridades brasileiras que a gente não faz ideia. Essa é a importância das discussões, das entrevistas da Jacqueline Muniz. Porque ela foi discutir polícia com policiais, ela foi em academia de polícia.
Ela dá aula
para policial. E é o seguinte, os governos têm medo. Medo dessas insurreições, medo do que pode acontecer, medo da espionagem, medo de várias coisas. E dos professores, que são essenciais, e a gente sabe que, assim, de certa forma, muito mais importantes, né, para o futuro do país, eles não têm esse poder de retaliação.
Sérgio Bernardes, entregou menos que o vampirão, o Bolsonaro, né? Américo Machado, um senador desequilibrado e policiais criminosos. Marisete Peixoto, a elite não ganhou o que queria ganhar. É isso. Tereza Cruz, claro que a elite sabia quem era o Bozo, mas acharam que o fariam de trouxa e que conseguiriam implementar o que queriam. Exato, faz sentido. Vamos falar do carnaval, então? A gente vai começar com um clipe bem legal, que é uma marchinha do Alex, mas não é ele cantando ainda, é a marchinha da Pirralha, não é isso, Alex? A gente montou esse clipezinho hoje aí, obra do Jonas aqui da técnica, então parabéns pro Jonas, e a gente vai passar aqui agora o vídeo.
Vai ser de pirralha. fantasia vai ser de pirralha. Vou me cobrir com folhas de palmeira dos jardins da Babilônia. Com água da cachoeira vou apagar os incêndios da Amazônia. Não fujo de cara feia, nem esquento com canalha. E me esbaldo na areia se me chama de pirralha. Pirralha, pirralha, sou pirralha.
Parabéns, Alex, muito boa. Todo mundo aqui falando, muito legal, Alex, fiquei até emocionada. A Rejane, dizendo que é o hit do Carnaval 2020. Parabéns, Alex, vem pra Olinda cantar suas marchinhas, a Marisete. Muito legal. E aí, você acha que esse vai ser o Carnaval do Fora Bolsonaro? De novo?
Não, acho que vai ser o Carnaval da Pirralha, que é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? O Fora Canalha... Né? Viva Pirralha, inclusive.
E fica Pirralha.
Eu mandei a marchinha lá para Pirralha mesmo, para Greta Thunberg, uma moça que é, tem contato com a equipe da Greta, enviou para ela. É, e muito obrigado ao Jonas por ter feito esse trabalho magnífico em questão de meia hora, uma hora, sei lá, uma coisa. Não é tão complicada colocar a letra.
O Jonas é um estagiário de TI, tá, gente?
É. Estagiário?
É, ele é. O Jonas, parabéns ao Jonas. Aninhos. E eu acho que vai ter bloco da Pirralha em vários lugares. Pelo menos já me contaram que vai ter em Goiás o bloco da Pirralha, a turma lá do movimento Lula Livre está com a marchinha também. E vamos cantar, né? O importante no carnaval é isso. Esse vai ser o carnaval do Fora Bolsonaro, evidentemente. 11 das 13 escolas de samba do Sambódromo tem esse tema. Não é? É tudo, quer dizer, é o momento do desabafo e vai ser o carnaval mais político dos últimos anos, sem dúvida, porque está todo mundo querendo extravasar o seu inconformismo. Né, a sua indignação com o que está acontecendo no país. E essa hora é o carnaval.
E olha que interessante. O ano passado, a gente já falou isso, que ia ser um carnaval muito político, do Fora Bolsonaro. Foi. Mas eu acho que esse ano vai ser ainda mais forte, porque teve um ano de governo Bolsonaro, né, Paulo?
Claro.
Não, e é muito importante, porque está vendo, quer dizer, passou um ano de muita decepção, um ano da descoberta, da confirmação de vários temores, vários receios, um governo com vários elementos ridículos e que estimula o carnaval, estimula a politização do carnaval. E tem um elemento que eu acho que é importante, que já que eu não tenho esse talento para fazer uma marchinha, eu fui estudar um pouco o carnaval e o que dizem os estudiosos sobre o carnaval, e ao contrário do que a gente costuma ouvir, que o carnaval é uma festa alienada, que o carnaval é uma festa assim, ou alienada, que é o que dizem assim os pretensos sábios da cultura universal, ou uma festa pecaminosa, como as lideranças religiosas, o carnaval ele é, assim, história, da nossa história, um momento de grande, com grandes protestos políticos que sempre marcaram esse carnaval, o carnaval. Por exemplo, em 1969, assim, que foi o primeiro carnaval depois da decretação do AI-5. Aquele ato que era ditadura em seu ponto máximo, que instalou a censura, através de um decreto, liberou a tortura, né? Um decreto que proibiu o habeas corpus, portanto, a pessoa podia ficar presa o tempo que os militares queriam, e várias outras medidas autoritárias, etc, etc. Em 1969, é o carnaval de um dos maiores sambas da história, do samba, que chama Heróis da Liberdade, que é justamente um samba que consagrava. Então, foi ali uma resposta, né, ao povo que estava na avenida, ainda perplexo. Em 1940, foi fundado na Bahia os Filhos de Gandhi, que ecoavam a luta de Gandhi na Índia contra o Império Britânico. E vem dessa solidariedade, desse eco internacional de uma liderança progressista importante na história mundial daquele tempo, especialmente nos países em desenvolvimento como o Brasil e a Índia, né? Naquele momento. E se você pegar, assim como disse o Alex, são várias escolas este ano com marchas, sambas de protesto, questionando a situação política, questionando o Bolsonaro, questionando o capitão, questionando tudo isso. E tem em São Paulo o fenômeno mais importante, que são os blocos. O carnaval de São Paulo, que sempre foi considerado, né, o túmulo do samba, dizia o Vinícius de Moraes, né, está mostrando que, na verdade, ele é o berço dos blocos.
Se, né, reinventou, né?
Né? Há uma década, 3 milhões de paulistanos participavam de blocos. As estimativas de hoje é que 9 milhões vão participar. Ou seja, o carnaval virou uma festa dos paulistanos, uma forma de mobilização. E o que é esse carnaval de blocos? É o carnaval da solidariedade, o carnaval da convivência, o carnaval da amizade. Ou seja, é um carnaval que valoriza os principais valores de um país que está enfrentando essa situação de opressão, que está enfrentando essas ameaças terríveis, mas que se une, congasta, diverte e se prepara para o que vem aí.
Muito bom esse resgate histórico. E o Alex citou aqui que tem muitas letras politizadas na Sapucaí. Eu queria trazer algumas delas. A Mangueira, por exemplo, fala: favela, pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão. Portela: nossa aldeia é sem partido ou facção, não tem bispo, nem se curva a capitão. São Clemente: Brasil compartilhou, viralizou, nem viu, e o país inteiro assim sambou, caiu na fake news. União da Ilha: o chumbo trocado, o lenço na mão, nessa terra de Deus dará, eu sei o seu discurso oportunista, é a ganância, hipocrisia. Mocidade: Brasil, enfrente o mal que te consome, que os filhos do planeta fome não percam a esperança em seu cantar. Beija-flor: eu me encontro em tuas asas, beija-flor, por mais que existam barreiras, eu vim para vencer no teu ninho, é bom lembrar, eu não estou sozinho. Unidos da Tijuca: a minha felicidade mora nesse lugar, eu sou favela, o samba no compasso é mutirão de amor, dignidade não é luxo nem favor. Enfim, tem várias e são todas muito bonitas, né? Eu acho que vai ser muito emocionante.
Acho que o grande destaque, Gisele, se você me permite,
claro,
serão duas escolas: a Mangueira, porque a Mangueira vai apresentar um Jesus negro e com corpo feminino.
Uhum.
E o enredo se chama A Verdade Nos Fará Livre.
Uhum.
E é aquela música que você disse, não tem messias de arma na mão. E outro destaque vai ser a São Clemente, onde o Marcelo Adnet, que é um dos autores também do samba enredo, deverá aparecer vestido de Bolsonaro. Então acho que vão ser os dois grandes momentos do desfile no sambódromo. Além, claro, em São Paulo também, no sambódromo, blocos. Em Campinas, por exemplo, tem um bloco cuja marchinha se chama Eu Lavo Meu Carvalho, os marcheiros de Campinas. Então, isso vai ser no país todo.
E o É legal esses destaques que você passou, e é curioso que quando não se fala de Bolsonaro, ou até na mesma letra, está se falando de pobreza, de desigualdade social, de racismo, de outros tipos de preconceito, né? Sempre um tema politizado, social.
É.
Então, isso é muito bom, muito interessante.
Não, e a origem do carnaval no Brasil é exatamente essa, ao contrário do carnaval veneziano, que era o carnaval da carne, etc. Aqui, o carnaval era um ato de protesto dos escravos contra os senhores, contra o imperador. Não é? Sim, sempre foi político no Brasil. Não é? Se arremessava bexigas com água fedorenta na elite e tal. Isso era um protesto dos escravos. Né? O carnaval brasileiro é isso, não é o carnaval europeu, que é o carnaval da carne, etc, etc.
Tem uns videozinhos de blocos que são curtinhos, vou chamar um aí que é o Manda o Bolsonaro Embora, bloco no Rio de Janeiro. Não é um bloco do Fora Bolsonaro, mas é o pessoal mudando a letra. Isso também acontece muito, né? Tem um bloco de carnaval que eu vou trazer só a notícia aqui, que é o bloco de carnaval homenageando o Ricardo Galvão. A gente até comentou aqui sobre a demissão dele. Não, isso é muito curioso, né?
Do INPE, Ricardo Galvão,
foi demitido do INPE, um dos maiores cientistas do mundo. Tem a imagem aí do boneco dele? Fizeram uma homenagem para o Ricardo Galvão. Isso é lá no Vale do Ribeira. Não, no Vale do Paraíba, desculpa. Imagem da TV Vanguarda. Tem um vídeo aí que é o doutor, não me engano, o Bolsonaro é miliciano. Era um bloco do Lula lá no Rio de Janeiro. Tem um vídeo do Lindbergh, não sei se a gente chegou a separar. Separou. Vamos. Lindbergh no carnaval. Esses últimos foram mandados pela Luciana Oliveira, que está lá no Carnaval do Rio. Ela é de Rondônia, colunista do 247, está passando o carnaval lá no Rio de Janeiro. E a gente vai passar também um clipezinho que é o Me Beija Que Eu Não Sou Fascista. Um clipe que foi feito por três youtubers, o Rodrigo Pilha, a Mariana do canal Púrpura e a Laura Sabino. Ficou muito, muito interessante também, muito legal. Mas a gente é um pouco mais longo, então a gente vai passar no final do programa. E tinha uma notícia que eu tinha separado também da Deutsche Welle, uma agência alemã, que mostra o Bolsonaro como tema de um carro alegórico na Alemanha. Aí, a cara dele aí. E aí, o protesto é pelas queimadas na Amazônia. Esse é o que representa aí a imagem. Bom, gente, vou passar para vocês fazerem seus últimos comentários e expectativas aí pro carnaval, né? O que você acha, Paulo? Como é que vão ser esses dias? Você vai pro bloquinho ou não?
Eu vou para algum bloquinho. Para algum bloco, eu vou achar algum bloco e vou para o bloco. Mas o que eu tenho certeza é que esse carnaval vai ser um carnaval da redenção dos brasileiros. Os brasileiros vão se encontrar, vão afirmar a sua liberdade, afirmar a vontade de viver num país melhor. E claro, como é carnaval, vão todos se divertir e dar muita risada. E nem por isso vão deixar de manifestar sua consciência.
Alex, você vai encerrar e vai cantar agora.
Ah, então vou cantar a capela. Desculpe, eu não sou cantor, sou desafinado. Mas apenas para vocês entenderem a mensagem.
Vamos lá. Né?
Chama-se Fora Bolsonaro. E é mais ou menos assim. Subimos ao apartamento e ela quis fumar cigarro. Me perguntou se fuma fora ou dentro. E eu disse, fora Bolsonaro. Um dia no estacionamento, não consegui achar o carro. Me perguntou se estava fora ou dentro, e eu disse, fora, Bolsonaro. De hora em hora, a coisa só piora. Um ministro entra, outro vai embora. Um ministro pira e fica no lugar. Outro só delira e eu também vou delirar. Muito obrigado.
Muito bom, Alex. Valeu. Fiquem aí com o clipezinho. Peraí, deixa eu ler os últimos comentários aqui e superchats. Carlos Alberto Veloso Lopes diz: Centrão é para defender interesses da classe média que elegeu Bolsonaro, fãs de Aécio, Alckmin e Serra. Não pensam que vão defender a nação, trabalhar, trabalhador ou pobre. O que o Guedes defende é o sonho deles. Tem a Patrícia aqui que diz: sugiro que o pessoal siga o portal do José. Ele analisa a Globo e o Guedes. É professor de direito, o canal dele cresce muito. Ele fez duas participações recentes aqui na TV 247, essa semana no Léo Quadrado, e um Boa Noite Comigo também, ó, algumas semanas atrás. Américo Machado: no Nordeste, que não votou na coisa, são milhares de marchinhas. Nossa, deve ser incrível. Aqui ele está lá, por exemplo. Marcos diz: Paulo, sai na Acadêmicos da Ursal, em São Paulo. Essa deve ser divertida também. O que dá de bloquinho político é muito bom. Bom, estou encerrando aqui e vou anunciar para vocês a entrevista do William De Luca, que vai ser ao vivo agora, com o Fernando Sampaio. Tanto Tupiaço é o Twitter do Fernando Sampaio. Vamos falar sobre contação de histórias e sobre redes sociais. Agora às 21 horas, depois às 22 tem o Dia em 20 Minutos com Aquiles Lins e depois tem a live do Conde. Valeu, Paulo e Alex. Obrigada, gente. Tchau, tchau.
Obrigado, até quarta-feira.
Até quarta-feira. O Conde vai estar nesse intervalo aí dos 4 dias, tá bom? Tchau, tchau.
Grito do folião, meu coração festeiro, só que a farra do alpinão. Pai de samba com protesto, leve manifestação. Pai de samba com protesto, leve manifestação. Eu não sou coxinha nem reacionário, eu não sou otário, eu sou folião. E socialista, me veja que eu não sou fascista, eu não sou coxinha nem reacionário, eu não sou otário, eu sou folião. E socialista, me veja que eu não sou fascista, me pega, me amassa no baile ou na pista, me agarra, me ama, me veja que eu não sou fascista. Sou coxinha, reacionário. Eu não sou otário, sou folião e socialista. Me veja que eu não sou fascista.
Me pega, me amassa, no baile ou na pista.
Me veja que eu não sou fascista.
Me agarra, me ama, no meio da pista.
Me veja que eu não sou fascista. Não é respeito, não é ponto de vista. Que eu não sou fascista.
Me beija que eu não sou fascista.